Aqui pergunta: o que determina que um ser possa receber assistência de um dos retiros do planeta? Nós estamos sendo informados, não? Da existência dos retiros da Irmandade Branca que existem no planeta. Alguns desses retiros já conhecíamos, já tínhamos contato com eles, não? Como Aurora, Lis Fátima, Mirnajá, Erques. E outros que nós não tínhamos, não, contato. E não sabíamos da existência deles. E que agora estamos começando a ficar a par. Então, está nos vindo algumas instruções a respeito de 18 retiros existentes no planeta. 12 deles estão na América de língua espanhola. 2 estão no Brasil. E 4 estão fora da América de língua espanhola. 4 estão em Portugal, nos Estados Unidos, no Oceano Pacífico e na Antártida. E nós estamos fazendo contato com esses retiros. Esses retiros recebem seres que terminaram a sua linha evolutiva na superfície e que ou têm que passar por um estágio numa vida não de superfície para depois tomar o seu rumo no cosmos, ou esses retiros servem para receber seres que vêm da superfície e lá fazem um processo evolutivo. Então aqui pergunta: o que determina que um ser possa receber assistência de um dos retiros? Um ser recebe assistência em um retiro quando aquela assistência o ajuda a dar um passo evolutivo. Então, se o ser não tem a tendência, ou não tem a disposição, ou não tem a decisão de dar passos para servir ao plano evolutivo, ele não tem nada que fazer nesses retiros. O retiro é uma assistência que ele vai receber para poder se desenvolver nisso. Agora, os retiros, para nos ajudar neste ponto, fazem reajustes nos nossos corpos. Isto é, os nossos corpos, para serem reajustados para uma vida superior, isto levaria tempos enormes. Mas estes retiros que nós estamos tendo contato e que existem, sempre existiram, esses retiros têm a capacidade de reajustar os nossos corpos de uma forma relativamente rápida. Nesses retiros, não só se reajusta os corpos de maneira como vamos ver, mas também nesses retiros se faz algumas cirurgias que não são físicas, mas que são cirurgias que tiram os traumas dos nossos corpos. Porque nós temos corpos muito traumatizados. Corpos mentais traumatizados, corpos astrais, corpos físicos traumatizados. E nesses retiros se faz cirurgias quando é necessário. Outra assistência que o retiro dá é o restauro dos corpos, para que eles possam assumir com força e com saúde certas tarefas que vai exigir muito deles. Então, nós podemos ter uma alma, ter um espírito que tenha uma capacidade de servir e que tenha uma disposição para assumir tarefas. Mas podemos ter corpos mental, emocional e etérico físico que não correspondam a isso, que não têm força para cumprir esta vontade ou cumprir este processo, não, da alma ou do espírito. Então, nesses retiros da Irmandade Branca, se restaura esses corpos para que eles tenham saúde e para que eles tenham possibilidade de acompanhar aquilo que o próprio espírito, que a própria alma querem realizar. É uma graça nós sermos recebidos num retiro desses. Mas para sermos recebidos nesses retiros, nos planos internos, e sermos lá tratados, precisamos de decisão muito clara. Não são clínicas, são lugares nos quais nós vamos passar por profundas transformações nos corpos. Agora, muitas vezes, um corpo nosso é levado a um retiro para que ele leve uma espécie de choque, para que ele desperte. Porque às vezes esses corpos já têm condições para cumprir as suas tarefas, mas não estão despertos, estão um pouco sonolentos. Não estão despertos, não estão percebendo. Então, nesses retiros, eles recebem uma espécie de impulso. Agora, outra pergunta: o que determina para qual retiro se irá? Porque se são 18 que a gente conheça, o que determina qual é o nosso rumo, para onde vamos para poder fazer esse trabalho com os corpos? Para onde vamos depende de cada caso. Depende do que tem que ser resolvido nos corpos. Depende se ele já tem alguma ligação kármica com esses retiros de suas vidas anteriores. Depende se ele tem alguma ligação kármica de quem faz parte já desses retiros. Então, através desta ligação kármica, ele pode ter uma ajuda deste retiro. Enfim, depende também de quem está acompanhando esse ser, para que ele se aproxime dos retiros. Depende de quem está acompanhando, porque cada retiro tem o seu grupo, tem a sua hierarquia. E dependendo daqueles seres ou daquelas consciências que nos acompanham nesse processo interior, vai ser o retiro para o qual nós iremos, se não temos uma ligação especial com cada um. Veja, isso são coisas do plano evolutivo que fazem parte do ensinamento e que nós estamos recebendo porque estamos fazendo contato com outros centros planetários e com outros retiros. E não estamos circunscritos ao centro de Mirnajá, que tem a sua finalidade específica, que tem o seu ensinamento específico. Mas o trabalho está se ampliando e nós estamos tendo um contato maior com todos esses núcleos e, portanto, estamos ampliando o nosso conhecimento. Agora, aqui tem uma pergunta. O que se trata especificamente em cada retiro? O retiro dos 18 que conhecemos. O que se trata aí especificamente? Apesar de cada retiro ter a sua função específica, isto não significa que ele não exerça outras atividades no campo da cura. Então você não vai para um retiro para encontrar um só processo de cura. Ali pode haver vários processos de cura e processos de cura combinados. Então, é como se essa fosse a energia gerada pelos retiros, mas eles podem atender a várias demandas, se for necessário. Quando os nossos corpos ou as nossas almas são encaminhados para um retiro, eles estão já em processo de redenção. Porque nós, como humanidade, não somos uma humanidade redimida, não? Nós somos uma humanidade perdida e que estamos no caminho da redenção. Estamos no caminho de encontrar o caminho da evolução superior. Então, os corpos e as almas que estão em processo de redenção, isto é, estas almas que já se colocaram para serem redimidas, estas almas que se colocaram já para transcenderem esse estado normal das almas, esses corpos e essas almas entram neste processo. E tanto existe uma necessidade de nós nos redimirmos pessoalmente, individualmente, e isso é o primeiro degrau da redenção. Quando nós estamos redimidos pessoalmente, estamos libertados das nossas amarras, dos nossos vínculos, estamos sintonizados com o plano superior, então pessoalmente, digamos que estejamos redimidos. Nós temos que conseguir a redenção planetária, porque a redenção planetária exige mais de nós. Porque aí se trata não de redenção de um indivíduo, mas se trata da redenção do planeta. E o planeta necessita de indivíduos redimidos, porque senão este planeta não vai nunca se redimir. Então é preciso que os indivíduos conscientemente se redimam daquilo que tem que ser transformado, que é para haver a redenção planetária com todos os indivíduos. É claro que aí vai haver juízos, vai haver encaminhamentos, transmigrações, não é? Aqueles que não se redimem vão ser transmigrados para outros lugares, enfim. Aí tem todo um outro processo que não é tema aqui. Mas no processo de redenção nosso, e esse processo de redenção é feito nesses núcleos, é feito nesses retiros da Irmandade Branca, se faz a redenção planetária e também, se essa redenção individual e se essa redenção planetária é bem conduzida e começa a surtir efeito, o indivíduo entra nesses mesmos retiros na redenção cósmica. Porque há partes do cosmos que nós não podemos nem pensar em ir porque não estamos redimidos para chegar lá. Existe uma redenção individual, existe uma redenção planetária e existe uma redenção para o cosmos. E nesses retiros se trabalha todos esses níveis. Agora, quando isto é trabalhado nos corpos, quando isso é trabalhado no corpo mental, no corpo emocional astral e no corpo etérico, ou no corpo físico, se alguém chega fisicamente até lá, e esse físico atravessa portas dimensionais, isso também pode acontecer. Mas isso são coisas que não se tem muita experiência, mas que podem existir. Como Fawcett, por exemplo, aquele explorador inglês, ele atravessou uma porta interdimensional e desapareceu. Nunca mais ninguém encontrou Fawcett, a não ser nos planos internos. Mas ele entrou para o retiro do Roncador, atravessando uma porta interdimensional. Então, ali, cuida-se também dos corpos. Existe um retiro que nós conhecemos como Likankabur. Este retiro, que está num deserto do Chile, no plano físico está num deserto do Chile, mas ele se encontra na parte interna deste deserto, ele se encontra na parte interior deste deserto. Neste retiro, se leva o corpo mental do indivíduo e lá existe um processo que se chama de desmaterialização concreta do plano mental do indivíduo. Vocês sabem que, cientificamente, nós temos um mental concreto, que é essa nossa mente que pensa, né, que funciona, e temos um mental abstrato. E nesse retiro, o corpo mental concreto passa por uma desmaterialização. Desmaterialização concreta. E este corpo mental passa a ser de um outro tipo. E claro que esse corpo mental vai ser usado se o indivíduo faz um processo intraterreno ou faz um processo em outra dimensão de consciência, que não seja esta aqui. Agora, nesse mesmo retiro, em Likankabur, há um processo diferente com o corpo astral. Ali, o corpo mental é desmaterializado nos seus aspectos concretos. E o corpo astral passa por uma desmagnetização astral, não concreta. Mas um corpo astral que entre ali e passe por essa desmagnetização, este corpo astral perde muita, por exemplo, das suas recordações incrustadas de vidas passadas, de muitas vidas passadas. Nesse mesmo retiro, quando se cuida do corpo etérico, quando se leva um corpo etérico para lá, se trata de uma desintoxicação. e de uma reprogramação. Porque o nosso corpo etérico é muito afetado pelo corpo físico. O corpo etérico está coligado com o corpo físico, praticamente são um só corpo. Então o corpo etérico vai ficando afetado por tudo o que é físico. E nesses retiros, o corpo etérico é desintoxicado e é reprogramado para eventualmente não ficar tão aberto a coisas do plano físico que os vão deixando mais denso. E o corpo físico, quando é levado para esses retiros, ele começa então a perceber uma diferença na sua harmonia. Ele começa a perceber uma diferença no seu sistema. Isto é, se o corpo mental é desmaterializado até um certo ponto, se o corpo astral é desmagnetizado e se o corpo etérico passa por uma desintoxicação, porque o etérico é muito intoxicado. E ali o físico começa a perceber essas diferenças. Se um retiro destes nos adota, ou se um retiro desses nos assume por um tempo, e pode nos assumir levando esses corpos para lá, sem que a gente nem sequer se dê conta. E isto pode ser, então, uma grande ajuda. Se um corpo permaneceu exposto a condições vulneráveis, lá são introduzidos em cápsulas energéticas, passam 72 horas destas nossas e saem completamente renovados, naqueles sentidos que nós chegamos a ver. E lá, em Linkankabur, esse trabalho é feito com combinações energéticas que nem sempre são deste planeta. Então nós temos nesses retiros uma grande rede de contatos. Por exemplo, para fazer esse trabalho com os nossos corpos, que são corpos terrestres, são usados materiais sutis, materiais invisíveis, de Vênus, de Marte e de outros pontos do universo. E todas essas substâncias são expostas há muitas provas de reação diante da matéria. E quando são introduzidas nos nossos corpos, isto faz um efeito muito harmonioso. Embora sejam substâncias sutis que venham de outros planetas, introduzidas nos nossos corpos, ficam perfeitamente harmoniosas. Lá, nesses retiros, existem grupos científicos, que são cientistas que vêm de outros mundos, que vêm de outros planetas e que servem ali, que desenvolvem ali. Porque o planeta Terra, para desenvolver, necessita de seres adiantados de outros planetas, porque a Terra não é um planeta adiantado e nem um planeta sagrado. Então é preciso que a Terra receba esses seres, que a Terra absorva esses seres, não? Para a Terra ir formando a sua hierarquia. Esta civilização que se ocupa deste retiro de Linkankabur, esta civilização comparte ensinamentos de Sirius, da estrela Sirius. Nesses retiros há um conhecimento muito além do conhecimento terrestre. E ali existem pequenas comunidades científicas, e isto existe na Terra, que se saiba, há pelo menos 4 mil anos. Vocês vejam, 4 mil anos para isto chegar na mente da superfície. 4 mil anos. Imagine coisa que existe aqui. Então, para isso, os corpos e até as almas têm que passar por um processo de redenção. Porque senão nem percebem isto tudo, nem tomam conhecimento disto tudo, coisas que não são usadas. Porque, claro, para uma alma ou para um ser se aproximar de um retiro deste, precisa um nível de decisão muito puro. E para cada corpo existe um processo e existe uma espécie de separação de tarefas e de separação de processos. Não é tudo igual para todo mundo, não. Quando um corpo mental é posto numa sala de desmaterialização concreta, ali certos cientistas desprogramam coisas que naquele corpo mental já estão programadas. Porque vocês encarnam, encarnação após encarnação, com o mesmo corpo mental. E aquele corpo já vem programado de encarnações anteriores. Então você fica repetindo as mesmas coisas. Vocês veem, vocês casaram já 300 vezes, vocês tiveram centenas de filhos, vocês fazem as mesmas coisas em todas as vidas. Quer dizer, não há uma reprogramação. O corpo mental já vem programado para certas coisas e estamos um prisioneiro desta programação. Então esses retiros têm uma função de desprogramar o nosso corpo mental de tudo isso. Todos os eventos, por exemplo, todos os fatos importantes que ficaram registrados no nosso corpo mental de encarnações anteriores, esses fatos continuam registrados. E nós atravessamos várias encarnações com aquele corpo mental, com os registros de coisas que aconteceram em encarnações anteriores. Por isso repetimos as coisas. Vivemos repetições. Então é preciso que isto seja desprogramado. Precisaria que nós, como seres em evolução, estivéssemos já internamente voltados para estas coisas. Tivéssemos realmente voltados, não? Para coisas completamente inusitadas que nunca experimentamos. E esses 18 retiros da Irmandade Branca estão no momento cíclico de se manifestarem. Tanto assim que nos mandam todo esse conhecimento, recebem seres, recebem almas, e lhes dão instruções muito específicas. Então os corpos mentais têm que ser desmaterializados em suas programações, senão nós nos preparamos nesta vida, aprendemos muita coisa, daqui a 50 anos renascemos, fazemos tudo de novo, porque a programação está no corpo mental, compreende? É isto que nós vivemos. Então isto tem que ser resolvido, isto tem que ser redimido. O termo para isto é redenção. Isto tem que ser redimido para que a gente possa realmente fazer uma vida evolutiva, de encarnação para encarnação. Agora, quanto aos corpos astrais que vão lá para a sala de magnetização, e ali existem ondas e raios que ingressam nesse corpo astral e faz aquela desprogramação do corpo astral também. Porque nós ficamos repetindo essas coisas astrais, essas coisas emocionais de vida em vida, ficamos repetindo isto, e isto precisa uma verdadeira cirurgia para isso ser desprogramado. E para nós ficarmos com o corpo astral, ficarmos com o corpo emocional apto a fazer um novo desenvolvimento. Senão é aquela história que acontece no planeta Terra. Aos 7 anos a pessoa encontra não sei o quê, aos 14 encontra não sei o quê, e é sempre a mesma coisa. Então, o corpo astral tem que passar também por um processo ali. Quanto ao corpo etérico, ele tem que entrar realmente numa desintoxicação e numa reprogramação etérica. E este procedimento, em Lincoln Cabur, esse procedimento é não só de apagar os registros que estejam no corpo etérico, como também deixá-lo não limitado para receber as energias da alma e para receber as energias do espírito. Porque o que transmite para o cérebro físico e para a consciência física as energias supremas é o corpo etérico. E se o corpo etérico está intoxicado por contato com o nível físico, ele não faz essa transmissão. Ele funciona só como vitalização do corpo físico, como a maioria dos corpos etéricos funcionam. Mas não cumpre a sua função de transmitir para o cérebro físico, para a consciência física, aquilo que vem dos planos superiores. E o trabalho, então, em Linkankabo, é desse etérico poder assumir e realizar essa sua tarefa de uma forma mais completa. Então, assim que cada ser desperta como alma, porque esses retiros trabalham nossa alma muito intensamente, é que certas almas demoram para responder, mas trabalham muito intensamente, assim como trabalham muito intensamente nossas mônadas. E assim como nós podemos ser atraídos e nos aproximamos de lá, nós somos considerados não indivíduos. Nós precisamos entender a psicologia disto, porque senão vamos para lá para sermos tratados como pessoas. Nós não vamos ser tratados num retiro assim como indivíduos, mas nós somos considerados uma peça fundamental não só no equilíbrio planetário, como também no equilíbrio cósmico. Nós somos tratados como peças equilibradoras do planeta e do cosmos. Então, não há possibilidade de você se aproximar deste retiro e se sentir tratado como pessoa, como gente, como indivíduo, porque isso não é a tarefa de lá. Você é tratado como uma peça planetária, você é tratado como uma peça que deve manter o equilíbrio planetário. E vai ser tratado, num certo sentido, como um planeta. Vai ser tratado, num certo sentido, como uma peça do cosmos. E isto é uma grande experiência para uma alma. Uma alma que é atraída para um retiro deste, e uma alma que começa a experimentar, começa a fazer estas experiências, esta alma muda completamente o seu rumo. Esta alma deixa de fazer este caminho de almas aqui, uma vida atrás da outra, sem nem saber o que está vivendo, para fazer um outro percurso, para ter uma outra consciência. E claro que não deve ser inutilmente que essas coisas estão nos sendo transmitidas. As nossas almas, nesses momentos, ou as nossas mônadas, devem estar sendo estimuladas. E talvez tudo isso esteja servindo para despertar a nossa parte consciente para isso. Porque se a nossa parte consciente não desperta para essa evolução que nós temos neste planeta, depois de termos caminhado um pouco, se a nossa parte consciente não desperta para isso, esta parte consciente fica funcionando como um ponto de resistência em tudo isso. E a alma, e a mônada, e tudo isso nos levando para o alto e a parte terrestre puxando para baixo. Isto é o resultado. Então precisa que a nossa parte terrestre, precisa que a nossa consciência humana tenha uma ideia a respeito destas coisas para poder ir se coligando com isto e encontrando a verdadeira finalidade desta vida. Porque há almas que encarnam centenas de vezes sem saber o que vieram fazer aqui. Pensam que vieram aqui para ter filho, para trabalhar, para comer, para viver, para distrair. Pensam tudo isto. Não têm a menor ideia do que vieram fazer aqui. Então, a nossa parte externa, a nossa parte consciente, ter uma vaga, porque isso são vagas notícias, ter uma vaga notícia disso pode nos despertar, pode nos fazer aderir a uma evolução que está aqui no planeta, cuidando de nós, não de um ou outro que é atraído para lá e que entra lá, mas que pode estar cuidando de nós telepaticamente, pode estar cuidando de nós por união interna, mas para isso o ser consciente precisa estar doado, precisa estar consciente disto, não? E que encontre então este caminho e que encontre a razão de sua vida aqui nesta terra. Enquanto está nesta terra, né? Porque saindo desta terra são outras coisas. Agora, a Aurora, que tem muito conhecimento em vários setores, em Aurora se diz que é na obediência à lei que a matéria se transcende e se libera. Então, você querer que a sua matéria transcenda o seu próprio estado e que se libere, você já fique sabendo por aurora que você tem que seguir a lei. Porque se não houver uma obediência à lei que você conhece, à lei espiritual que você conhece, não há possibilidade desta matéria, deste material humano, transcender o estado em que está. Ele não transcende o estado em que está só porque quer. Ele precisa querer e precisa seguir a lei. Ele pode querer e não seguir a lei. Pode querer e viver uma lei errada. Ele não transcende. Esta matéria não transcende. Isto Aurora avisou muito bem. E a prova, segundo Aurora, está na obediência. Na obediência à lei. Então você soube de uma lei, procure obedecer àquela lei. Senão você não entrou no caminho ainda. Você pensa que entrou, mas não entrou. Você entrou no caminho intelectualmente, mas intelectualmente não é nada. Intelectualmente é uma coisa que vive aí nas ondas intelectuais. Não tem a menor realidade de um ponto de vista superior. Então, essa prova para o intelecto é ele realmente reconhecer que ele não se basta, que ele como intelecto não nos leva a ponto algum de real. O intelecto tem que reconhecer isto. Porque enquanto o intelecto se orgulha da sua própria intelectualidade, enquanto o intelecto leva em consideração ele como intelecto, ele não contata estas coisas. Ele fica sempre nessa intelectualidade terrestre. Não passa daí. E não passar daí significa viver como todo mundo vive, não é? E como a humanidade sempre viveu. Enfim, nós estamos realmente sendo praticamente sacudidos. Estamos sendo sacudidos porque está para acontecer no planeta todo o que aconteceu em Santa Catarina. De uma forma ou de outra. Não exatamente daquela maneira, pode ser até mais contundente do que aquilo. Como pode ser de outro jeito. Mas nós estamos sendo sacudidos porque realmente, nesses momentos, há certas decisões a tomar e nesses momentos há certos comportamentos que vão definir para onde vamos. Se vamos ser levados pelas águas ou se vamos para outro lugar. Ou o que vai acontecer conosco. Então, nesses momentos de juízo, neste caso um princípio muito leve, não é? De juízo regional, muito leve. É uma coisa que nós temos que nos preparar para isto. Temos que nos preparar, observar os exemplos que estamos vendo, porque não é só aqui. O que acontece no resto do mundo, os jornais não dão, para não afetar o turismo e para não afetar as contas bancárias de quem coloca dinheiro lá. Porque se dissessem a verdade, ninguém mais punha um vintém na Inglaterra. Então é isto que governa, é isto que conduz as coisas nesta terra. Então nós precisamos de um contato com níveis superiores. Nós precisamos de um contato com civilizações superiores. Nós precisamos de um contato nesta própria terra com estes seres da nossa mesma irmandade, mas que estão em outros papéis, estão em outros rumos. E que neste momento chegou a hora de nos chamarem. Nos chamarem porque a situação na superfície física vai ser insustentável e estas almas que têm karma com a Terra e que não podem sair da Terra têm que ter uma área da consciência, não? Onde cumprir o seu karma aqui. Essas coisas têm uma repercussão que talvez a mente não perceba assim de imediato. Mas se a gente põe estas coisas no coração, vai compreendendo. Depois de uma noite, duas noites, três noites de sono, vai ver que quando acorda de manhã, parece que compreendeu alguma coisa. Parece que está em outra coisa. E aí, se perceber em outra coisa, não negue isto. Se perceber em outra coisa, cuidado para não voltar atrás. Não voltar atrás porque essas oportunidades não se dão repetidamente. Essas oportunidades são kármicas, essas oportunidades são cíclicas e essas oportunidades nós temos em certos momentos da nossa vida no qual existe uma conjuntura para a gente aproveitá-las. Porque não adianta falar dessas oportunidades para gente comum, gente normal, porque não estão sintonizados com isto. Agora, se já está sintonizado com isto, tem que aprofundar isto. Então tem que pedir no seu próprio interior que isto seja desenvolvido, que isto seja amparado, que isto seja reconhecido, para que haja aí um processo um pouco diferente. E finalmente Lican Kabur nos trabalha também, não só sobre os três corpos, mas nos trabalha também sobre as células em geral. E Lican Kabur tem uma energia de luz toda especial que tem a capacidade de despertar as nossas células para certas coisas. E isto no sentido de nos despertar. Mas ninguém pode despertar se as células não despertam. Se o cérebro está todo enevoado, não tem como despertar. Então tem que ter cada célula trabalhada. E isto, esses retiros estão fazendo agora. E Lican Kabur também está trabalhando os nossos órgãos da digestão e as nossas vias respiratórias. Um contato telepático com este retiro pode nos dar uma possibilidade de tratamento de outro tipo, de outra espécie, um tratamento que aqui na superfície da Terra fisicamente não se tem. E esse tratamento é não só sobre as células, mas também sobre a digestão e sobre as vias respiratórias. O nosso aparelho digestivo precisa de ajuda, porque o nosso aparelho digestivo nem sempre aceita alimentos sutis. Nosso aparelho digestivo está acostumado com coisas grosseiras. Está acostumado? Não adianta você dar para um aparelho digestivo desses nossos essências, porque ele está acostumado com macarronada, com carne, ele está acostumado com isto. Ele não está acostumado com essências, com coisas sutis. Então é preciso todo um trabalho sobre esse aparato digestivo. As plantas, as ervas medicinais, o reino vegetal tem muito que nos ensinar, muito. Mas os nossos corpos físicos não têm interesse nisto, porque os nossos corpos físicos têm que passar por uma redenção. Eu acho que está claro para vocês o sentido desta palavra redenção, não do ponto de vista desse trabalho. Então, isto tudo está aberto para nós e nós continuaremos a ver, não só do ponto de vista de Lican Kabur, mas também do ponto de vista de Mirnajá, de Aurora, de Erques, de Lis e da Serra do Roncador, o que isto também significa. Isso nós vamos vendo gradualmente.